Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje eu vou falar sobre outono, hygge e vou-vos dar algumas recomendações culturais. É engraçado o episódio de hoje ser sobre o outono, quando na verdade, pelo menos assim, na zona onde eu moro, está um tempo completamente absurdo. Tipo, eu... Eu estava a escrever este episódio e eu estava a sentir imenso, tipo, isto se calhar não é normal, tipo, eu estou na praia a escrever este episódio. Até que ponto é que não estou meio a mentir? Tipo, eu tive ontem o meu último dia de praia, acho eu, tipo, acho que foi oficial. Ontem. Porque às tantas, tipo, eu sinto que já não há bem, tipo, eu sinto que as estações estão todas atrasadas. E espero mesmo que isso não aconteça, porque, tipo... É um péssimo sinal, não é? A nível ambiental e rimei. Olhem, estou a gravar isto de manhã, mais uma vez. Não sei, sabe-me bem gravar de manhã os episódios de podcast, tipo, não me perguntem porquê, porque normalmente, até nem sou assim, tipo, normalmente até prefiro fazer cenas à noite, mas ultimamente tenho-me sabido bem gravar de manhã. O outono já chegou e hoje vamos falar sobre isso. Acho mesmo que nesta altura do ano eu fico com outra pica para as coisas. Porque eu adoro o outono. Eu não sei quantas vezes é que já disse outono neste episódio. Ajudem. Ainda assim, se pensarmos bem sobre isso, eu acho que em todas as fases do ano há algo diferente que desperta em nós, não é? Por exemplo, para mim nesta altura é sempre uma coisa mais positiva. Mas a minha mãe no outro dia falou-me sobre depressão sazonal. E a depressão sazonal, eu depois fui pesquisar, é um distúrbio emocional, e estou agora a ler o que dizem na internet, é um distúrbio emocional relacionado à mudança das estações do ano. Os sintomas costumam aparecer no outono, agravam-se durante o inverno e desaparecem com o início da primavera. De forma menos frequente, o transtorno também pode ocorrer no verão. Mas é engraçado porque a mim acontece exatamente o contrário com o outono. Eu quando estava a ler isto, achei curioso, porque isto também acontece com os outros animais, não é? Se repararmos bem, sei lá, alguns mudam de casca... Outros hibernam, nós mudamos a cor de cabelo. Lol, estou a dizer isto porque eu fiz isso. Na verdade, isso aconteceu mesmo, tipo, eu fiquei loira, eu não sei se vocês viram, mas tipo, eu partilhei isto nas redes sociais e tipo, dá para ver nos meus vídeos do YouTube que eu estou loira. Ou quase loira, tipo, loira escuro, ok? Tipo, não posso se calhar dizer que sou loira, porque não é bem loira. Pronto, mas basicamente, nesta fase, eu sinto que ocorrem algumas mudanças no meu psicológico. Eu gosto de usar esta altura do ano para fazer cenas que me sabem... mesmo bem. Eu acho que de certa maneira o outono faz-me lembrar um bocadinho cenas que eu fazia em miúda, porque eu sinto mesmo que posso aproveitar à minha maneira e não sinto aquela pressão de ter que, ou seja, por exemplo, eu no verão eu passo, tipo, normalmente, não é? É a altura em que se faz mais férias e então muitas vezes nas férias, tipo, às vezes sinto que não consigo 100% relaxar, ou mesmo que até nem esteja efetivamente a trabalhar ou a pensar em alguma coisa tipo que queira fazer no meu trabalho, a verdade é que eu acabo por me sentir mal com o facto de não estar a pensar sobre isso, estão a ver? E depois, às tantas, nunca consigo bem aproveitar o facto de estar de férias, o que é uma prejuízo. Mas, por exemplo... No outono, nesta altura, eu sinto que, como estou mais feliz, sinto que isso não me acontece, tipo, faço as cenas que tenho para fazer, mas depois também sinto que consigo ser mais criança, por assim dizer, no sentido de não me sentir mal com o facto de estar a fazer algo que seja divertido, mesmo que não seja diretamente relacionado com o trabalho. Uma vez eu li um livro que basicamente define tudo aquilo que eu tento fazer nesta altura do ano. Chama-se Hygge. Deixem-me só, eu tenho aqui o livro comigo. Este livro é muito conhecido, por acaso. E ele é do... Ai, eu não vou saber dizer o nome dele, mas ele é o Make Viking? Make, eu acho que lê-se o W como se fosse um V. E basicamente o livro chama-se O Segredo Dinamarquês para Ser Feliz. E pode parecer um bocadinho daqueles livros de coaching que estamos habituados a ver nas prateleiras, tipo, das lojas. Por exemplo, A Chave da Felicidade. 5 passos para se tornar a pessoa mais rica do mundo. Estão a ver? Mas juro que este livro não é isso. Ele simplesmente explica o que é o Hygge E eu vou tentar definir um bocadinho o significado da palavra. Eu acho que no livro mesmo diz que não há uma palavra só que seja um sinónimo de higa. É talvez a que se assemelhe mais é a cena de ser uma coisa acolhedora. É, o higa é mais uma sensação, é estar num ambiente confortável, que seja, que também provoque conforto, estão a perceber? E eu por acaso gosto muito desse livro e recomendo, porque acho que ele ajuda mesmo a tipo, dá dicas boas, tipo, por exemplo, uma cena que eu adoro fazer nesta altura do ano é acender velas, e isso ajuda mesmo a tornar o espaço confortável. Estão a ver? Tipo, é uma coisa que cria ali uma dinâmica. Por exemplo, na minha sala, muitas vezes eu estou sozinha, por exemplo, até nem tenho amigos cá em casa, mas eu gosto de acender a vela para mim. E eu tento fazer imensas cenas desse género para mim, estão a ver? Mesmo que não estejam cá amigos meus e eu queira tornar o ambiente, porque normalmente eu faço isso, não é? Há sempre um esforço maior para a casa estar bonita, cheirar bem, essas coisas. Mas eu gosto de fazer isso quando estou sozinha. Por acaso é engraçado, eu estou a falar agora das velas, porque me lembrei da cena do Ige. Eles dizem no livro que os dinamarqueses, tipo, são o povo que compra mais velas, tipo, têm sempre velas de stock em casa. E eu também, e acho mesmo que é fixe. Mas eu para tentar explicar um bocadinho a palavra Higa, eu vou-vos ler o manifesto, entre aspas, que o livro explica do Higa. Então, basicamente, o primeiro é ambiente, que significa baixar as luzes. E esta cena de baixar as luzes é tão importante. Eu juro. Tipo, se vocês repararem, pensem em todas as situações em que vocês já tiveram num restaurante e gostaram mesmo da experiência. Imaginem, gastronómico, obviamente, mas que sabe bem, tipo, dá para ter ali uma conversa agradável, puxa para beber um copinho de vinho. É tipo, são sempre aqueles restaurantes que têm as luzes quentes e não têm assim uma grande presença de luz, tipo aquela luz branca que parece quase tipo cantina, estão a ver? Eu acho que isso é mesmo importante ter em casa. E a luz, a iluminação é tão importante. Eu juro, eu todas as cenas que eu tenho em casa, menos a luz da cozinha, de resto, todas as luzes em minha casa são sempre mais quentes e mais amarelas. É mesmo importante ter essa cena presente de baixar as luzes. Outra cena é presença, que é estar ali no momento. Por exemplo, aquela coisa de, eles falam disso no livro, de estar com um grupo de amigos e não estar tipo na cena do telemóvel e não sei o quê. E por acaso, em relação a esta cena de estar no telemóvel e estar aqui agora, eu sinto que para mim, eu conto muito, eu secular no telemóvel, eu acho que raramente vai ser. Tipo, se eu estiver na rua, e acho que isto também não acontece com muitas pessoas, mas, quer dizer, se calhar às vezes acontece, mas tipo, eu nunca me lembro bem de pegar no telemóvel quando estou na rua a fazer alguma cena com outra pessoa. Por acaso eu lembro de estar com um amigo meu uma vez, e ele disse-me: Fogo, hoje, tipo, estou contigo e ainda não peguei no telemóvel, que fixe, tipo, isto é mesmo bom. Por acaso na altura eu fiquei contente, porque isso é bom sinal, mas por acaso é uma coisa que eu acho que se deve treinar um bocadinho, que é, e eu não sou nada daquela cena de fatalista, de ter que, sei lá, estão a ver, tipo, desligar o telefone e não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu sinto que às vezes, se calhar há pessoas que podem ter uma dependência um bocadinho maior. E nesses casos, eu acho que é mesmo importante, tipo, não estar no telemóvel. Isso às vezes, por exemplo, é uma regra que eu tenho com a minha família, que é tipo, não há telemóveis ao jantar, nem nada. Ou mesmo, não sei, eu quando estou em situações em que me encontro mais aborrecida, é muito fácil para mim querer pegar no telemóvel, e às vezes pode acontecer, por exemplo, quando eu estou em casa com os meus pais, tipo, porque eu não tenho lá as minhas coisas todas. E então eu tento mesmo contrariar isso, porque é de género. Eu não estou assim tantas vezes com os meus pais e quero aproveitar para estar com eles. E acho que é mesmo importante, e eles falam disso no livro, que é estar presente. Prazer. Café, chocolates, guloseimas, tipo, tudo o que envolva prazer é higa. E no meu caso, eu já consigo concordar com café. Eu tenho aqui uma novidade, não sei se já tinha contado aqui, eu gosto de café. Antes não gostava, agora adoro. Igualdade, e aqui é tipo, nós e não eu, e lá eles têm as cenas, tipo, explicam a seguir, está à frente a cena de igualdade, a dizer, partilharem tarefas e tempo de antena. Ou seja, basicamente é dar espaço a toda a gente para conversar e não ficarmos a conversa sempre demasiado em nós. E eu acho mesmo que quando alguém consegue ter esta capacidade de não ser demasiado egocêntrico numa conversa. Se bem que, olhem, eu adoro ouvir as pessoas normalmente, tipo, gosto mesmo de ouvir e muitas vezes dar o meu conselho. Eu sinto que muitas vezes faço isso com amigos. Mas eu acho que é mesmo importante saber a cena de não virar sempre a conversa só para nós. E acho que isso é uma coisa que pode acontecer muito facilmente, que é as pessoas estão sempre só à espera do próximo momento em que podem falar. Eu acho que é mesmo importante saber ouvir para toda a gente ter de se divertir e ser fixe para toda a gente, aquele ajuntamento, vá, por assim dizer. Depois tinha outra cena que é tipo estar agradecido, depois outra é harmonia, de género, isto não é nenhum concurso, já gostamos de ti, eles têm esta cena lá que é tipo também num ajuntamento. Muitas vezes pode acontecer as pessoas quererem tipo provar algo ao grupo, provar-se bom o suficiente, muitas vezes até por insegurança, e num ambiente higue, as pessoas não têm esse preconceito e já está subentendido que todos gostam das pessoas que lá estão e que não é preciso estar a provar algo ou qualquer coisa, até porque eu sinto que muitas vezes quando se faz isso parece que só se afasta um bocadinho mais, especialmente em amizades, parece que só ficamos mais afastados da pessoa porque sentimos bem que, não sentimos que ela esteja a ser vulnerável. E então, tipo, numa amizade isso é preciso, é chave, não é? Para sentirmos à vontade para falar com a pessoa. E se às tantas a pessoa estiver sempre à procura de ah, mas está tudo bem comigo e estás a tentar mostrar, tipo, eu estou sempre bem ou estou incrível no meu trabalho e está tudo a correr super bem, lindamente. Tipo, nunca ninguém está super bem resolvido. Há sempre alguma parte da nossa vida que não está. E pronto, eles falam um bocadinho sobre isto no livro. Depois, conforto, tréguas, ou seja, nada de dramatismos e coisas desse género, convívio e um lugar de segurança, tipo refúgio. Este é o manifesto do Higa. Acho que dá para perceber mais ou menos aquilo que o livro quer transmitir. Uma coisa que eu, por acaso, pus em prática agora no outono e que vem um bocadinho deste livro é ter programas semanais com amigos. Amigos, namorado ou família, tipo, o que vocês quiserem. Eu, por exemplo, agora faço isso, que é todas as sextas-feiras há um jantar com pessoas, tipo, podem ser pessoas mais próximas, pessoas menos próximas. Eu acho que é mesmo importante ter esta cena do programa semanal, porque parecendo que não estamos ali já a garantir na semana, tipo, todas as sextas isto acontece. Podem ser várias coisas, pode ser ir a um workshop com a vossa mãe, pode ser juntarem-se a um clube qualquer de vinho, eu não sei, mas tipo, há várias cenas semanais que nós podemos fazer com várias pessoas e isso é mesmo fixe e acho que é uma coisa que, lá está, desperta um bocado aquela cena de tipo, vou tirar este tempo para fazer cenas que me sabem bem e com outras pessoas. Portanto, eu acho isso incrível, ter programas semanais. Depois, o hábito de ler, eu sinto que no outono volto a pegar nos livros porque passo mais tempo em casa. E eu juro que eu, há uns tempos atrás, tipo, eu não gostava muito de ler. E o que é estranho, porque eu tive literatura na escola, mas em literatura, tipo, lemos só, é só ler e é só da autoria portuguesa, tipo. E eu sinto que só consegui começar a ter este hábito ao longo dos anos, porque fui descobrindo o tipo de leitura que gosto, os autores que eu gosto e eu só queria dizer que eu acho que não há bem aquela cena de opá, eu não gosto de ler. Tipo, acho que não tem mal haver fases assim em que pensamos isso, mas se alguém tiver a ouvir isto e acha que não gosta de ler, eu sinceramente, eu aconselhava a tentar mais um bocadinho. Porque eu sinto que ler é como, sei lá, ouvir música, ou tipo, não é bem como ouvir música porque envolve um esforço maior, óbvio, não é isso que eu quero dizer. Mas depende muito do livro, porque há livros que são mais, da mesma maneira que se calhar há pessoas que não adoram, tipo, descobrir músicas novas e ouvem se calhar até um bocadinho o que está na rádio e tipo, não há grande esforço. Na leitura é a mesma coisa, tipo, há leituras que são mais fáceis de fazer e eu acho que toda a gente tem um tipo de leitura, simplesmente não o sabe. E é mesmo importante ter este hábito de ler, porque também lá está, é o momento em que estamos, tipo, só a fazer, a ler. Tipo, a imaginar coisas, a ler, é um nosso momento, tipo, é uma cena super individual, eu acho isso mesmo fixe. Depois, em seguimento do que eu estava a dizer, descobri músicas novas, eu amo fazer isto, tipo, adoro ir ao meu Discover Weekly e fazer isso, tipo, no Spotify, é incrível, pá, acho mesmo importante, porque eu sinto que sempre que descubro uma música nova, tipo, eu depois ouço em loop, é ridículo também, e depois eu no final deste episódio vou-vos dar algumas recomendações específicas, mas descobrir músicas novas é mesmo refrescante, é mesmo como se fosse tipo, ah, que fixe, tipo, é uma brisa de ar fresco, estão a ver? Tipo, é mesmo fixe. Outra cena, cozinhar mais, esta aqui para mim também é muito importante, e eu não faço muito isso, mas acho que é uma coisa que também nos leva para a cena do presente, só estou focada naquilo que estou a cozinhar, tipo, estou a tentar todos os passos da receita, estão a ver o género? Tudo isto faz com que nós estejamos em primeiro lugar, tipo, tudo isto faz-nos sentir, sabem aquele meme do main character, tipo, da personagem principal do filme? Tipo, eu acho mesmo engraçado os memes que existem disto, já vi vários vídeos engraçados sobre este meme, mas a verdade é que acho que às vezes é mesmo importante romantizar um bocadinho as coisas, e eu detesto a palavra romantizar e odeio-me por estar a usar esta palavra neste momento, mas eu acho mesmo importante às vezes fazer isso com a vida, tipo, no geral, que é pôr-nos em primeiro lugar e fazer cenas que, sei lá, que a personagem principal de um filme faria, estão a perceber o que eu estou a dizer? E eu sinto imenso isto no outono, tipo, ouvir música na rua, ponho música a dar em casa, tipo, sabe-me bem fazer isto. E todas estas cenas a mim ajudam-me a estar mais presente e acho que isso é o hygge, no fundo. Pronto, isto é só para terminar aqui este assunto. E é isto que eu faço. O regresso às aulas está a decorrer e há sempre alguma coisa que falta na lista, não é? A pensar nos desafios de quem acaba de começar mais um ano letivo, a GMS Store preparou a campanha de regresso às aulas com descontos até 15% só até 22 de outubro. Eu sempre que tenho algo novo para comprar tecnológico, sei lá, um computador, telemóvel, fones, eu vou sempre à GMS Store porque tudo aquilo que eu gosto de utilizar a nível de eletrónicos é da Apple. E para mim, neste momento, o meu produto favorito são, sem dúvida, os AirPods. Para mim foi uma descoberta revolucionária. Eu nunca tinha usado fones sem fio. E agora que uso, a minha vida está muito mais facilitada. Eu posso ir correr, eu posso partilhar os fones com alguém sem o fio e não ter aquela cena do fone cair a meio. Estão a ver da experiência? E por isso eu aconselho-vos a irem visitar uma das 10 lojas GMS Store que podem encontrar de norte a sul do país, ou então também podem ir a gms-store.com e lá aconselharem-se com os melhores, porque afinal a Apple é na GMS Store, tal como eu referi. E podem também aproveitar para conhecer os mais recentes lançamentos, o iPhone 14 e o Apple Watch 8. Eu pedi-vos no Instagram do podcast, não esqueçam, eu disse noutro episódio, é @podcastnalua, já podem acompanhar lá, e é lá que eu peço às pessoas para participarem no episódio. E eu pedi algumas tendências outonais deste ano, 2022, para vocês me enviarem algumas tendências para eu dizer se gosto, se acho que vão ficar, se acho que não vão ficar. Pronto, basicamente vamos só falar um bocadinho de tendências outonais, porque é uma cena que eu adoro fazer com as minhas amigas. Então, a primeira é Wolf Cut. Se não sabem o que é um Wolf Cut, basta pesquisarem no Google, vai aparecer logo. Tipo, basicamente é quase como se fosse uma malete, tipo, é um penteado, é quase como se fosse uma malete, mais ou menos. É assim, eu vou ser sincera, eu acho que a Wolf Cut pode ficar mesmo giro, pode ser uma cena que fica mesmo bem, tipo, mesmo com estilo, estão a ver? Eu acho é que depende muito da pessoa, tipo, eu não sei se conseguiria arrasar um Wolf Cut, sinceramente, tipo, não sei, mas eu acho que depende muito do estilo da pessoa, mas, ok, tendo que responder esta pergunta, para mim é um sim, e acho que não vai ficar, acho que isto é uma tendência mesmo só, tipo, não, mesmo só, acho que isto é mesmo só uma tendência, não acho que vá ficar, tipo, se calhar para o ano já não está na moda, ou daqui a 2 anos, estou a ver, não acho que seja uma coisa, tipo, intemporal. Depois, padrão xadrez. Eu não tinha noção que o padrão xadrez, tipo, é uma tendência, mas eu depois comecei a pensar e de facto é verdade, tipo, eu sinto que no outono voltam sempre um bocadinho o padrão xadrez, ou seja, para mim é intemporal, acaba por ser, porque muitas vezes está em blazers e cenas desse género, e blazers são intemporais, portanto, já. Mas, por acaso, eu não adoro ver-me com padrão xadrez. Eu sinto que tudo o que tenho com esse padrão acaba por me cansar. Tipo, lembro-me que tinha umas calças. Não sei, tipo, canso-me sempre do padrão xadrez. Portanto, acho que para mim é um não. Depois, saia com malhas. Para mim, isto é totalmente um sim. E fazer até camadas de roupa com saias compridas, isto é mesmo giro. Eu adoro. Acho mesmo que fica bem, tipo, juntar um bocadinho. Ainda por cima, se a saia for de malha e tudo. As saias compridas também são uma cena que, por acaso, estão bastante na moda. Mas eu gosto mesmo e acho... E acho que pode ser para ficar, honestamente, porque as saias compridas são tão confortáveis, tipo, traz tanto conforto, é tão fixe usar, portanto, yeah. Casacos de pelo oversize. Eu não gosto de casacos de pelo, nunca gostei de me ver com casacos de pelo. Não sei porque, há qualquer coisa que não me faz sentir bonita com casacos de pelo. Portanto, acho que para mim é um não. Uggs. Uggs para mim são um sim. Imaginem, eu não uso, mas respeito. Aliás, as pessoas que usam Uggs têm o meu respeito. Tipo, porque são mesmo quentes, nota-se deve ser mesmo confortável usar. Opa, sinceramente é cute e eu acho que é de género. Acho bem resolvido, sabem, usar. É tipo, não querem saber se as pessoas acham que aquilo é para andar em casa. Tipo, andam com aquilo na rua. Para mim é um sim. Botas de cano alto com tecido de ganga por cima. Para mim isto é um não. Eu odeio esta tendência. Tipo, é uma cena que acho que vem um bocadinho... dos anos 2000, tipo, a ganga e não sei o quê, mas eu não gosto de nada, acho que fica mesmo estranho, e não sei, eu se calhar até estou a ser quadrada, pá, mas eu não gosto mesmo desta tendência das botas de cano alto com tecido de ganga por cima, tipo, acho mesmo que, pá, não é para mim, e sinceramente também não gosto normalmente de ver nas outras pessoas, acho que fica sempre um bocado sketchy, portanto, para mim ou não. E por fim, loafers, eu gosto muito de loafers, acho mesmo giro. E lá está, fica super bem com saias compridas, portanto, para mim é 100% um sim. Agora vamos às recomendações, para terminar aqui o episódio. Eu queria-vos fazer algumas recomendações para vocês ouvirem, verem, nesta altura em que estamos a entrar no outono e acho que pode ser giro e espero que ajude. Pá, é assim, esta aqui não vai ajudar, mas a cega, what? A saga do Harry Potter, eu faço sempre isto, é uma maratona de Harry Potter, tem que ser em outubro, eu faço sempre a cena de ver os filmes todos, pá, para mim, não ver Harry Potter no outono é tipo, yeah, então não estou a fazer as cenas bem, estão a ver, tipo, para mim tem que estar sempre presente. Depois, um filme de romance que acho que é muito giro é o When Harry Met Sally. Este filme basicamente passa sempre no outono, pá, é tudo tão acolhedor, juro. E é daquelas histórias de romance que... pá, para mim eu não acho muito lamechas. Tipo, às vezes eu acho filmes de romance um bocadinho lamechas demais. Este aqui não acho que esteja nesse ponto. Mas ao mesmo tempo é mesmo fofo e eu adoro o filme. Portanto, recomendo. E depois, obviamente, Tim Burton. Tipo, os filmes do Tim Burton. Qualquer um. Pode ser o Nightmare Before Christmas. A Mulher Cadáver. Porquê é que eu estou a dizer alguns títulos em português e outros em inglês? Cá vou dizer só em inglês todos. O Corpse Bride, Coraline, opá, sinceramente, tipo, qualquer filme do Tim Burton é incrível para ver no outono, ou Frankenweenie, oh meu Deus, vocês nunca viram Frankenweenie, vocês têm que ir ver, eu juro, este filme é todo a preto e branco, e vocês já estão tipo, what the fuck, eu vou ver um filme todo a preto e branco, eu juro, é sobre um cão, eu juro, o filme é tão... fofo, tipo, eu chorei a ver o filme e eu nem sou de chorar a ver filmes, eu, a sério que não sou, mas o filme é tão fofinho, vocês têm mesmo que ver. E depois, álbuns, tenho uma recomendação que é o álbum todo do Submarine, do Alex Turner, que é um filme que eu também recomendo, by the way. Este álbum para mim é tipo, é uma obra de arte, é incrível, eu adoro todas as músicas. Ou sempre à noite, tipo, este álbum não me cansa, para mim é daquelas coisas que também é intemporal, tipo, eu não me vou cansar deste álbum, é mesmo, 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 mesmo bom, portanto, recomendo. E também tem aqui uma artista para recomendar, que eu descobri recentemente, é uma música que se chama On The Line, e a artista chama-se J-A-N, e o apelido é Romina, é Jan Romina, acho que é assim que se diz. Eu recomendo, estou a recomendá-la agora porque eu descobri há relativamente pouco tempo e sinto que as músicas dela são muito acolhedoras, Não sei porquê, mas eu senti isso. Não sei, gosto muito das músicas, portanto, recomendo ouvirem, acho que é muito fixe. E olhem, acho que foi este o episódio. Eu sinceramente eu não sabia muito bem tipo, como é que eu ia explicar às pessoas o quanto eu gosto do outono, mas por acaso até me soube bem fazer isto, porque é fixe falar das cenas que gostamos em voz alta, não sei. Portanto, foi giro, obrigada por terem ouvido até aqui e até ao próximo domingo. Beijinhos!